Não dá. Sinceramente, não dá para entender. Eu fico me perguntando. Quando a presidente Dilma assumiu, eu disse nessa tribuna, eu votei nela no segundo turno. Primeiro votei na Marina. No segundo votei nela. E ao explicar o voto nela dessa tribuna, eu disse, é uma pessoa que eu respeito. Respeito na sua luta, respeito na sua garra, respeito na sua resistência, respeito porque ela foi uma heroína na hora da luta. Jovem, 17, 18 anos, em vez de estar por aí, foi, lutou, foi para a cadeia, foi torturada, manteve a firmeza, manteve a dignidade. Quando partiu para a vida da normalidade, no seu casamento, lá no Rio Grande do Sul, grande secretária da Fazenda do Colares na Prefeitura, grande secretária de Minas e Energia no governo Colares, no governo do Estado, grande secretária de Minas e Energia no governo de Olivo Dutra. Quando Lula se elegeu, reuniu equipes e mais equipes para escolher, para montar a sua equipe de trabalho, o seu plano de governo, lá na equipe de Minas e Energia, que ela foi chamada porque era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Ela despontou de tal maneira que o Lula ficou fã dela, gostou dela. E ninguém, meu amigo Paim, ninguém do PT do Rio Grande do Sul indicou a dona Dilma para ministra. Foi escolha pessoal do Lula. Tanto que se disse que o Rio Grande do Sul, que no ministério primeiro do Lula, teve uma série, 6 ou 7 ministros, sei lá quando, a senhora Dilma era a taxa pessoal do Lula. Eu esperei muito, muito, da presidente. E vim a essa tribuna várias vezes. É verdade que muitas vezes dizia, Simão, vai devagar que tu vai te arrepender. Até publiquei o livro. Resistir é preciso. E ela demitiu 6 ministros por corrupção. O termo foi, como é que é?
Mal feito.
Mal feito, obrigada, Ana Amélia. Por mal feito de alguns ministros. Mas depois deu no que deu. É mal feito em cima de mal feito. E só na reunião que ela teve com os componentes no almoço de ontem, eu vi alguns representantes de mal feito. Por isso, o descrédito. Por isso, o Brasil vive uma hora triste, uma hora amarga. Uma hora onde há mais credibilidade. Os senhores não podem calcular. E eu faço questão de dizer, não se diga não que a Petrobras está vivendo um problema dramático, que vão quebrar a Petrobras ou coisa parecida, a Petrobras vai dar volta com muita tranquilidade. A Petrobras vai voltar a ser a Petrobras. Talvez o próximo presidente bote na frente da Petrobras um cartaz dizendo: políticos podem entrar, mas em cargo de direção não. Cargo de direção político partidário. Que venho aqui para representar o partido, não. Tem que ser técnico. Pode até ser político, mas tem que ser técnico, competente e responsável. Mas a Petrobras vai bem. Por outro lado, eu acho que se nós realmente fizéssemos essa reunião, onde o PT se comprometesse a não fazer esse tipo doloroso de propaganda que ele começou. A gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. A do PSDB foi no último dia, nos 2 últimos dias, lá no final. E isso ainda nem começou. Se começa com essa propaganda que o PT e que o governo, o Supremo Tribunal Eleitoral tirou do ar, não precisa ser mais nada. Se começa assim, terminará como? Eu acho, eu vi ontem a imagem, a fotografia das lideranças do Senado, do MDB, no Instituto Lula, falando com o presidente. Eu até imaginei, vamos falar com o presidente, para que o presidente venha colaborar nessa hora difícil. O ex-presidente é uma força motora nesse país. Resolver os problemas eleitorais de seus estados. Casualmente, além de serem problemas eleitorais dos seus estados, dos seus partidos, da sua família. Eu achei doloroso publicar aquela matéria. Tenho certeza que não foi o Lula que publicou. Claro que não foram os senadores do MDB que iam publicar aquilo. Mas alguém que estava por lá e que cometeu aquele ato de maldade de tirar aquela fotografia e fazer a distribuição. Uma hora que nem essa. No dia em que São Paulo parou com aquela greve dramática. Que os caras podiam até, seja qual for o assunto que os levaram ali a conversar com o presidente, dizer, presidente, está acontecendo isso, nós temos que fazer alguma coisa. Eu faço um apelo. Eu não sei a quem. Só tenho certeza que era mais fácil eu fazer um apelo ao Papa Francisco e ele responder do que a presidenta e na sua eloquência de firmeza ter o gesto de aceitar. Vamos reunir. Vamos fazer um esquema. De hoje até a eleição, não se vota mais nada que mexa no equilíbrio da economia desse país. Não é hora de criar cargo, não é hora de fazer esse tipo, aquele tipo de nomeação. É hora de governar e hora de olhar para a eleição. Vamos assumir o compromisso? E estira a ti, meu companheiro, que está nesse momento me assistindo pela TV. Claro que tu vai torcer pelo Brasil. Tu, como eu, estão com raiva, estão com maldade, eles vão usar, vão abusar, mas façam o que quiserem. Nós vamos torcer pelo nosso país. E o nosso país merece ganhar esse campeonato. Mas vamos usar as mãos no sentido de impedir. De impedir que se façam as proezas que se estão programando, como, por exemplo, caminhada nas portas dos estádios de futebol, caminhadas enormes no dia das primeiras partidas que foram inauguradas. Para que isso? Mas para que isso? Nós já estamos com manchetes no mundo inteiro. A revista mais popular de Londres publica a praia de Copacabana com despejo, o rio entrando no mar. Outra publica a praia, uma praia do Brasil com os assaltantes pegando um turista estrangeiro. A Veja publica uma reportagem do melhor jogador do mundo, Cristiano Camargo, na capa, onde a sua irmã diz que não quer que ele venha para o Brasil e elas não virão de jeito nenhum porque aqui elas têm medo de serem assaltadas. Vamos fazer um clima de tranquilidade. Isso que está acontecendo ontem e hoje em São Paulo está repercutindo no mundo inteiro. E é claro que no mundo inteiro, na véspera de uma Copa que nem essa do mundo, as notícias de que as vagas ainda estão vagas nos hotéis e que não estão preenchidas, são reais. Eu creio com toda a sinceridade. No Eclesiastes já se diz, há momento para tudo no mundo. Para chorar, para rir, para trabalhar, para descansar, para brigar, para fazer as pazes. É claro que nós estamos num momento duro, é uma eleição. É uma eleição dramática. Tem uma proposta que é a do PT. Está 12 anos e acha que tem direito a ficar mais 4, 16 anos. Há uma proposta que é do PSDB. Já teve 12 anos e acha que o PT está 16, deve voltar para o PSDB. E há uma outra proposta, que acha que PT e PSDB já estão há 20 anos no governo, que tem que entrar com uma terceira via. A discussão é válida. O debate é importante. Mas em termos elevados. Eu vi vários candidatos, tanto o Aécio como o ilustre candidato do Partido Socialista, debatendo nesse sentido da paz. E vi a presidenta dizendo a mesma coisa. Que se reúna os candidatos, que se sente numa mesa, que se promova um debate, que se promova um compromisso, que se faça um apelo conjunto ao povo brasileiro. Esse é o momento em que nós temos que ter a dignidade, o respeito, a seriedade, a honorabilidade necessária a nível de Brasil e a nível de mundo. É um apelo que eu faço, meio desarranjado, sem vontade, sem paixão, sem brilho, sem outra preocupação. E voltar para Porto Alegre e sair daqui sem dizer isso que eu estou sentindo. As redes sociais. Olha, eu acho que ninguém apaixonou-se mais pelas redes sociais do que eu no Brasil.
Senhor senador Pedro Simão, me permita interrompê-lo, mas os estudantes do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo, a FAAP, estão ouvindo com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência. E a eles, sejam bem-vindos ao Senado da República. Tem Vossa Excelência a palavra novamente, senador Pedro Simão.
Obrigado por Vossa Excelência me avisar, presidente. Eu os felicito e peço desculpa por uma improvisação tão fria diante de uma equipe de representação tão respeitável. Mas eu volto a dizer, as redes sociais é algo excepcionalmente positivo. Não tem mais. Estadão dos Mesquita, o Globo, a televisão, rádio, jornal, grandes redes, existe, existe. Mas até pouco tempo atrás, quem estava fora dessa rede não existia. Agora, a gurizada, a mocidade, simples, humilde, dona de casa, seja quem for, se comunica e se debate, e conhece o que está passando no mundo e diz o que está sentindo. Essa globalização via rede social é espetacular. Mas tem um lado negativo. Um é daqueles que, infelizmente, têm má índole e usam as redes sociais de maneira torpe. É o que aconteceu agora, onde um cidadão do Ceará e outro de São Paulo usaram a rede social para falar mal do presidente Supremo, para pedir que alguém mate o presidente Supremo. É uma coisa cruel, desumana, humilhante, ridícula. Existem outras. Os partidos políticos estão se reunindo. Principalmente eu soube que o PT e o PSDB. E estão fazendo debates, análises de estudo de jovens para trabalharem na rede social durante a campanha. Para divulgar, para fiscalizar. E aí é que eu tenho medo. Muitas vezes para inventar, para caluniar, para desmanchar a honra de A, de B ou de C. Fazendo com que isso, que é uma maravilha, que é a rede social, que nasceu, repito, dessa tribuna, lá nos Estados Unidos, na campanha do Obama. O Obama, que era um zero à esquerda, se candidatou à presidência como início de carreira, a Clinton ia ganhar tranquila, e com seus discursos brilhantes, e com a mocidade do seu lado, ganharam, e ele ganhou nas redes sociais. Eu creio, com toda a sinceridade, eu creio, que essas redes sociais, os partidos devem ter o cuidado necessário. Que tem os que nem os dois que fizeram as dramáticas ameaças ao presidente Supremo, um cidadão de honra, digno, respeitável, que está honrando o Supremo Tribunal Federal, mas que um partido A, B, o C, o D planeje equipe para fazer o mal, isso eu não acredito. Eu faço um apelo dramático porque isso é algo que começa e não se sabe como para. Eu começo atirando pedra para o lado de lá. Mas eu que não me engane, que eu vou receber pedra do lado de cá. A mão eu atiro, mas do lado de lá eu recebo de volta. Por isso, senhor presidente, eu há anos atrás nos reunimos várias vezes no Senado. Reunimos grupos de vários partidos. Até no tempo da Arena e do MDB, a excelência era jornalista, senadora Anamélia. Horas dramáticas, nos reunimos. Reunimos no gabinete da presidência. Às vezes era presidente do Passarinho. Outra vez reunimos para debater situações dramáticas que o Brasil está vivendo. E o Fernando se reuniu todo. E foi a presidente, inclusive militar, para buscar uma pacificação. Hoje, as reuniões que a gente sabe que existem aqui no Senado são as chamadas reuniões de líder, que eu não sei o que fazem, nem para que fazem. Mas não dá para fazer um apelo aqui nessa casa, porque cairia no vazio. Por isso, eu agradeço e agradeço muito a Vossa Excelência, meu vice-presidente, aos nossos queridos senadores Anamélia e Paim. E peço desculpas pela emoção, pela mágoa, talvez por um tom pessimismo que não é o meu feitio. Eu tenho fé. Eu tenho fé, uma fé muito grande. Quando eu vejo na Igreja brasileira, na Igreja católica, uma figura que nem o Papa Francisco, tendo a coragem de mexer em coisas que a Igreja, por centenas de anos, não teve. Quando eu vejo até um certo silêncio, eu não consigo entender, por exemplo, é meio singelo, tanto aqui em Brasília como lá em Porto Alegre, Ana Amélia, a gente recebe o boletim de domingo da missa, como o boletim mensal que publica diariamente o ritual da missa de cada dia. Faz um ano que o Papa assumiu. Ainda, como diz Papa, bota reticência, ainda não apareceu o nome do próprio Francisco. Um ano depois, claro que quando o arcebispo, por exemplo, morreu, ficou um tempo sem, sete tal, e fica ali guardando para ver quem vai ser. Agora faz um ano que o Papa já é Papa. E os boletins dominicais da Igreja, na hora do Papa Vico, Papa reticência. Mas mesmo assim, ele está fazendo o seu trabalho. E amanhã ele vai. Que coisa interessante. Vai ele, um rabino judeu da Argentina, e com um representante da Igreja Mão Eterna. Os três vão a Jerusalém visitar o Santo Sepulcro, vão visitar o muro do Templo de Jerusalém e vão visitar uma sinagoga muçulmana. Num exemplo belíssimo, ali estão as três religiões: católicos, judeus, muçulmanos, que junto com os cristãos é a imensa maioria da humanidade. vai levar uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Se ele pode fazer isso, lá, visitar o local da guerra, da raiva e da briga, aqui é a Terra Santa para nós católicos, é a Terra Santa para os judeus e a Terra, a Meca, para os muçulmanos. Se ele pode reunir os três e ir junto numa demonstração para o mundo de afetividade, de paz que eles querem para aquela região, por que que nós aqui no Brasil, que pensamos igual, que somos igual, que temos as mesmas ideias, os mesmos princípios, uma briga de vaidade, eu vou ocupar um cargo, coisa que vale, não tenho condições de reunir nesse sentido. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente.